בעזרת השם, דף נון א', תתרדש בבא, תרלה פסוע בבינתו נפודיו, שלום עליכם. סתמוס דף נון עמוד ב', נסגום דניה ג'יבשו, גופה, אמר, עבורתנו כג'י סירף, כן שווינו שיר יותר. אלה מחזיקים בנכסי אשת איש. Uma pessoa dominou um imóvel de uma mulher casada por 3 anos e ela não protestou. Fará, não por isso essa pessoa é considerada o dono. Porque a mulher casada pode dizer que ela não protestou porque ela achou que o marido ia tomar conta do assunto. Então, o silêncio dela não indica nada, essa pessoa não é considerada o dono. Vedeia Negolamru, começando os Nunalef em cima. Os juízes da diáspora disseram, Shmuel e o sábio chamado Karna, discutindo com o Rav, Marzikin, que a pessoa que dominou o imóvel da mulher casada por 3 anos, ela não protestou, essa pessoa é sim considerada o dono. Se ele explica como é que ele conseguiu essa posse, tem uma tana, ele é considerado o dono. Amar Rav, disse Rav, a lei é como os juízes da diáspora. Amrulei Rav Kana, Veravassi, Rav, Hadar Beimar Mishmati, perguntaram os sábios para Rav, o senhor voltou atrás, Rav próprio tinha dito diferente, que a pessoa que dominou o imóvel da mulher casada não é considerada o dono. Agora Rav fixa a lei como os outros sábios. Amaleu Mistabra, Amri, Kederev Yosef. Então fala Rav que ele não voltou atrás. Disse Rav que a lei é que o silêncio da mulher casada não indica que esse sujeito é o dono do imóvel. Essa lei fica. O que Rav disse é que em certas situações a lei é como esses da Negolá. No caso de Rav Yosef, por exemplo, que digamos, Reuven está casado com essa mulher que é dona desse imóvel. E Shimon dominou o imóvel por 1 ano e Reuven faleceu. Por exemplo, depois do falecimento de Reuven, Shimon continuou dominando esse imóvel por mais 3 anos e a mulher não protestou. Aí Farav, Shimon é considerado o dono, porque depois do falecimento de Reuven, a mulher não tem como dizer que ela ficou quieta porque achou que o marido ia interferir, o marido já faleceu. Então o silêncio dela indica que esse estranho Shimon é o dono, porque ele dominou o imóvel 3 anos. Depois que Reuven faleceu, ele é considerado o dono. Continuamos. A Mishnah disse que se a mulher, a esposa, dominou o imóvel do marido e o marido ficou quieto, não por isso a mulher é considerada a dona desse imóvel. A partir é óbvio que não. Uma vez que o marido tem a obrigação de sustentar a mulher, ele pode dizer que ele não protestou, deixou ela usufruindo dos lucros desse imóvel para que ela se sustente com esse lucro. Então ele não tinha motivo para protestar. Qual é a novidade da Mishnah? A novidade é a seguinte: o marido tinha designado uma outra terra para a mulher administrar e ficar com os lucros para se sustentar. Além disso, a mulher dominou mais um imóvel do marido por 3 anos e ele não protestou. Poderia pensar que o silêncio dele indica que ela é dona. Se ela diz que ela comprou do marido, ela seria considerada dona. Fala Mishnah que não. O silêncio dele não indica nada, porque ele pode dizer que não protestou porque ele deixou ela desfrutar desse imóvel. Ele quis agradar ela, por exemplo. Então, o silêncio dele não indica nada. Essa é a novidade da Mishnah. Haraya Yesh. Pergunta agora, o que se vê da Mishnah? Que a mulher não é considerada dona do imóvel do marido através da Hazaká de 3 anos. Porém, parece que se ela tem um documento ou duas assinaturas que ela pagou comprando esse imóvel do marido, aí ela é sim considerada dona. Leima Alegria Zuzel Debay. Pergunta agora, por que o marido não tem um argumento? O marido poderia dizer que esse dinheiro que ela pagou a ele era dinheiro dele, que ela tinha escondido. E toda essa venda foi um pretexto, foi um teatro para que ela revele o dinheiro escondido. Agora ele pegou o dinheiro, quer ficar com o dinheiro para si, e diz que essa venda não valeu. Por que ele não tem esse argumento? Se ele quiser dizer assim, por que ele não é levado em conta? Porque a mulher é considerada dona desse imóvel. Então parece da Mishnah que o marido não tem esse argumento. Se a mulher pagou e ela recebeu, digamos, um documento que ela é dona do imóvel, ela é considerada dona do imóvel, mas não tem como dizer que o dinheiro era dinheiro dele. Então seria uma prova da Mishnah? Não tem prova da Mishnah. Talvez o que a Mishnah veio dizer é o seguinte: através da Hazaká, a mulher não é considerada dona. Mas se a mulher recebeu um documento dizem que ela recebeu esse imóvel de presente do marido, aí ela é sim considerada dona. Porque nesse caso o marido não tem como dizer nada do dinheiro escondido, é um presente, ela não pagou por esse imóvel, então nesse caso ela é sim considerada dona, tem esse documento. Talvez isso que a Mishnah veio dizer, não teria uma prova para o caso da venda. Vamos ver mais sobre esse caso da venda na sequência. Amalei Rav Nachman de Ravuna, lohava mar gabar biurta bitchuma, damrinan mile me'aliata. Falou Rav Nachman para Ravuna, o senhor não estava conosco ontem, no Beta Midrash, de fora da cidade, e que falamos lá coisas muito especiais. Amalei, falou Ravuna, mai mile me'aliata amrito. Perguntou Ravuna, o que vocês disseram lá de tão especial? A morrer se deleitou, cantava e lobria ligluizuz e udebai. Falou Ravuna para essa lei. A mulher tem um documento, digamos que ela comprou o imóvel do marido e pagou X. Ela é considerada dona. O marido não tem como dizer que essa venda foi só um pretexto para que ela devolva a ele o dinheiro que ela escondeu, dinheiro dele. Ele não tem esse argumento, não é levado em conta. Ela pagou, ela é considerada dona. A Mari Pshita, Faravuna, isso é óbvio. Das Uzemeah, Havetik Nevestar. Faravuna, qual é a sua suspeita? Que o pagamento foi inválido? Muito bem. Deixa o pagamento de lado. O que ela recebeu? Ela recebeu um documento. Então, ela recebendo um documento dizendo que ela comprou o imóvel, já é suficiente para ela se tornar dona. Milotnan, olha só essa Mishnah em Kiddushin. Nechassim shesh lehem achriyut, niknim bekesef ushtar bechazaka. A pessoa para comprar um imóvel pode pagar, ou pode receber um documento dizendo que ele é dono, ou fazer um ato de domínio, um ato que realmente o dono faz no imóvel, e ele se torna dono. O dono do imóvel disse, Lech Hazek Ukni, vá e faça um ato de domínio, um ato de Hazaká no meu imóvel, para você se tornar dono. A pessoa foi e fez, e se tornou dono. Então, para Ravuna, mesmo que se suspeita que esse pagamento dessa mulher para o marido não valeu, porque era dinheiro dele o tempo todo, que ela tinha escondido, mesmo assim, ela recebeu um documento de compra, então ela se tornou dona por causa disso. Amarei velav itmar lá mas Shmuel por enfar avnacha já disse Shmuel lo shan la bestar matana o bestar mecher lo kara cheitelo damer. Disse Shmuel que isso que a pessoa se torna dono do imóvel quando ele recebe o documento é só num caso de um presente. A pessoa vai dar um presente a outro, um imóvel, então deu um documento ao receptor, o receptor se tornou dono do imóvel. Mas no caso de uma venda, fala Shmuel, o comprador se torna dono quando ele paga. Quando ele recebeu o documento, ele não é dono ainda. Então, fala Rav Nachman, quando a mulher pagou para o marido, para comprar o imóvel, se o pagamento não vale, então isso que ela recebeu o documento não torna ela dona. Por isso, fala Rav Nachman, é relevante o que eles disseram lá no Beit HaMidrash, que o pagamento valeu. O marido não tem esse argumento de Gluizuz, que ele, essa venda foi todo um pretexto para que ele recupere o dinheiro que ela tinha escondido dele. Ravuna disse a Rav Nachman, você trouxe a opinião de Shmuel, que quando a pessoa compra um imóvel, ele só se torna dono quando ele paga. Quando ele recebe o documento, ele não é dono ainda. Porém, fala Ravuna, que Rav Hamnuna perguntou sobre Shmuel, de uma breita, de Star Kate, como é que a pessoa se torna dono de um imóvel recebendo um documento? Katavlo alaniar, ou alaheres, afa pishe, poshame pruta, sadei mechura lecha, sadei kliya lecha, sadei mechura venetuna. O dono de um imóvel escrevendo um documento, pode ser um papel, pode ser um pedaço de barro, mesmo que a superfície do documento não vale nada, não faz diferença. Se foi escrito lá, o meu campo está dado de presente a você, ou vendido a você, a pessoa recebe o documento, ele já é dono, mesmo que não pagou ainda. Isso vai contra Shmuel? Porém, Rav Hamnuna próprio respondeu a opinião de Shmuel. Diz que não tem nenhuma contradição do que diz Shmuel e o que disse a Braita. O caso da Braita, fala Rav Hamnuna, é quando o vendedor está desesperado para vender o imóvel dele. Um imóvel ruim, o imóvel está causando muita dor de cabeça, muitos esforços, muitos gastos. Então o vendedor, ele quer se livrar desse imóvel. Vem um comprador dizendo que quer comprar. O vendedor dá um documento, ele imediatamente, documento dizendo que ele é dono já, para que realmente esse comprador se torne dono do imóvel e não possa voltar atrás, tenha que pagar. Então, nesse caso, é um caso excepcional, que o vendedor quer se livrar desse imóvel o mais rápido possível. Então, quando ele entrega o documento, você avalia que ele está entregando também a posse do imóvel ao comprador, para que a venda seja fechada, para que o comprador tenha que pagar. Isso é um caso excepcional da Brighton. Já o caso do Schmidt é um caso normal, de um vendedor que não quer se livrar de um imóvel, ele quer vender de forma normal. Então, quando ele dá o documento ao comprador, o comprador não é dono ainda, enquanto ele não pagou. Enquanto ele paga, ele se torna dono. Então, fala Nachman, no caso do Beit HaMidrash de fora do Trum, que eles disseram lá, é que o marido vendeu um imóvel à mulher, um imóvel normal. A mulher pagou, ela se torna dona desse imóvel. Porque o marido não tem esse argumento de dizer, que ele quis recuperar o dinheiro que ele tinha escondido dele. Então é relevante falar isso, porque se o pagamento é inválido, então isso que ela recebeu o documento não torna ela dona do imóvel, como disse Shmuel. Mas para ela, que é um pagamento sim válido. Ela pagou, ela será dona do imóvel. Não suspeitamos que é dinheiro que ela tinha escondido do marido e está devolvendo ele agora. Veravash Amar, Avash responde diferente à contradição entre Shmuel e a Braita. Rav Amruna tinha dito que o caso da Braita é o caso que o vendedor está desesperado em vender o imóvel, por isso que ele entrega o documento, o receptor se torna dono já imediatamente. E o caso do Shmuel é o caso de uma venda normal, porque somente quando ele paga, ele se torna o dono. Fala mais diferente, Bematana, o caso da Braita é um caso de um presente. Bikesh Litnalo, o dono do imóvel quer dar esse imóvel de presente ao receptor. Digamos, o Reuven quer dar o imóvel de presente a Shimon. Então, por que no documento ele escreveu Sadik Mechura Lecha, Sadik Knuya Lecha, estou te vendendo, estou te dando o imóvel? Que ele apodcorrou para aumentar os direitos desse receptor. O Zé Reuven tinha um receio. Pode ser que haja um credor dele cobrar uma dívida e ele não vai ter dinheiro para pagar. Vai o credor para Shimon, que recebeu esse imóvel, tirar o imóvel de Shimon. Então, se ele vendeu esse imóvel de presente a Shimon, então Shimon perde o imóvel, não tem como exigir nada de Reuven. E pode causar uma briga entre Shimon e Reuven. Porque Shimon vai dizer, você me deu esse imóvel de presente e eu fiquei sem o imóvel, seu credor veio tirar de mim? Que brincadeira é essa? E pode ser que essa situação vai causar esse atrito. Então Reuven não queria isso. Por isso Reuven escreveu no documento, está dando esse imóvel de presente a Shimon. Então Shimon recebe a posse, não tem que pagar nada. Mas Sadim Mechuraleha também, ou seja, estou vendendo esse imóvel a Shimon. Os direitos de Shimon recebendo esse imóvel são como os direitos de um comprador. E no caso de um comprador, se vem o credor do vendedor tirar o imóvel do comprador, no caso vem o credor de Reuven tirar o imóvel de Shimon, Shimon pode voltar a Reuven e cobrar o valor do imóvel em dinheiro. Ele tem esse direito. Então isso que Reuven queria, dar o imóvel de presente a Shimon, Shimon não tem que pagar, mas dá os direitos de como se fosse um comprador a Shimon. Porque se Shimon perde esse imóvel para um credor de Reuven, Reuven vai ter que pagar o valor do imóvel a Shimon. Então não vai ter nenhuma briga entre eles, pelo contrário. Então isso responde abaixo. O caso da Breta é o caso de um presente. Quando Shimon recebe o documento, ele já se torna dono. O que disse Shmuel no caso de uma venda, que o comprador se torna dono quando ele paga. Meitre pergunta melhor sobre o que disse Rav Nachman. Rav Nachman disse que quando a mulher, a esposa, paga para o marido para comprar um imóvel, ela se torna dona. E o marido não tem argumento de ligruizuso e que ele quis recuperar o dinheiro que ela tinha escondido e essa venda foi só um teatro. Ele não tem esse argumento. Meitre pergunta melhor sobre isso. Lavamina Evid Shechrelo. Um dono, ele pegou emprestado dinheiro do escravo dele, do Evid Knani, e depois libertou o escravo. Minaisha Vegirsha. Ou se o marido pegou emprestado dinheiro da esposa, depois se divorciou dela, ela é malav klum. O escravo não tem como cobrar nada do dono, a esposa não tem como cobrar nada do marido. Vamamaita, mas qual é o motivo dessa lei? Eles emprestaram dinheiro ao sujeito, por que eles não podem cobrar o dinheiro de volta? Lá Mishum de Amrei Ligluizuzi de Bai, deve ser que o motivo é por causa de Ligluizuzi. O marido pode dizer, eu recebi esse dinheiro da minha esposa, é verdade, mas esse dinheiro era meu. O tempo todo eu tinha escondido isso. Esse empréstimo foi tudo um teatro para eu recuperar o dinheiro. O dono pode dizer, eu recebi esse dinheiro do meu escravo, mas tinha pegado esse dinheiro de mim, tinha escondido, eu quis recuperar o dinheiro, então eu não devo nada a ele. Então aparentemente esse é o motivo da Breta. Isso não vai como Rav Nachman. Rav Nachman disse que quando a mulher paga para o marido para comprar um imóvel, o marido não tem como dizer esse argumento do dinheiro escondido. E da Breta parece que sim. Vamos lá, no caso da Breta é um caso de um empréstimo. E o caso de Abraão é o caso da venda, é bem diferente. No caso de um empréstimo, O falou o pasuk Eved Lovel Eish Malvi. O devedor é como se fosse um escravo do credor. É uma pessoa dependente do credor. Uma situação desfavorável. Então, quando se escuta que um dono pegou emprestado dinheiro do Eved Kenani, do escravo Goi, ou o marido recebeu dinheiro emprestado da mulher dele, já existe um ponto de interrogação. Será que isso realmente aconteceu? O marido não quer se sentir como um escravo da mulher. O dono não quer se sentir como um escravo do Eved Kenani. Então, não faz muito sentido dizer que eles pegaram emprestado dinheiro. Mas se ele não fala nada, ele tem que pagar. Mas se ele argumenta, Leglun Ezuzi, que esse empréstimo foi só um pretexto para receber o dinheiro que foi escondido dele, dinheiro dele, o argumento dele é levado em conta. Então, o escravo não tem como tirar esse dinheiro do dono, ou a esposa não tem como tirar esse dinheiro do marido, porque ele tem um bom argumento. A situação é uma situação suspeita, uma situação duvidosa. Será que realmente a pessoa recebeu o dinheiro emprestado da mulher ou do Eved Kenani? Então, se a pessoa, ele argumenta que esse dinheiro pertence a ele o tempo todo, ele é levado em conta, ele não tem que pagar. Mas no caso de uma venda, no caso de uma que a mulher comprou o imóvel do marido, não existe um problema em vender um imóvel. A pessoa não é um escravo porque vendeu um imóvel. Muitas pessoas estão dispostas a vender. Então, quando a mulher tem uma prova que ela pagou ao marido, e ela recebeu um documento dizendo que ela é dona do imóvel, ela é considerada dona. E o marido não tem como dizer que esse dinheiro pertence a ele o tempo todo e foi dinheiro escondido. Ele não tem esse argumento porque a situação da venda não é uma situação duvidosa, não é um ponto de interrogação sobre isso, que o marido vendeu à esposa um imóvel. Então, sendo assim, não tem esse argumento falar, não tem como dizer que o dinheiro pertence a ele o tempo todo e a venda foi um teatro. A venda valeu, a mulher é dona do imóvel. Assim se você terá Rav Nachman. Continuamos. Shalach Ravuna Baravi. Ravuna Baravi mandou avisar em uma certa lei. A morrer se deixou cantar. Viramos a página, o Balo Reperou. O marido vendeu o imóvel à mulher dele, a mulher é dona do imóvel e o marido usufrui do imóvel. Então a mulher tem o Kinyan Aguf, a posse do imóvel, e o marido tem a posse do Kinyan Perot, tem direito de usufruir. Como no caso de Nirsei Miluk, a mulher traz o imóvel ao casamento, ela é dona do imóvel, ela tem o Kinyan Aguf. E quem usufrui disso é o marido. Em troca dos deveres que ele tem para a mulher no casamento, ele tem direito de usufruir dos imóveis dela. Então ele vendeu a ela esse imóvel, ela é dona do imóvel, mas quem usufrui é o marido. Assim faravuna baravim. E discutem os sábios Berab, Rabiaba, Verabiaval, Behov, Doleador, Amrube, Mataná, Bikesh, Litnola, Belama, Katavla, Lushumech, Tidilapot, Tkuha. Já outros sábios, Rabiaba, Rabiaval e outros sábios da geração, disseram diferente. Quando o marido vende um imóvel a uma esposa dele, se avalia que ele deu esse imóvel de presente à esposa, essa é a situação padrão, deu de presente, e escreveu no documento que está vendendo a ela para aumentar os direitos dela na posse desse imóvel. Como no caso de antes, se vem um credor do marido cobrar uma dívida dele e ele não tem dinheiro para pagar, o credor vai para a mulher que recebeu esse imóvel e tira o imóvel dela. Então, se é um presente, ela não merece nada do marido. Mas quando ele escreve no documento e está vendendo a ela esse imóvel, então, se ela perde esse imóvel para o credor do marido, ela pode voltar para o marido e receber dele o valor do imóvel em dinheiro. Então, assim fala Rabiaba e os outros sábios da geração, que a mulher recebeu esse imóvel de presente do marido, e quando ela recebe algo de presente do marido, só ela pode usufruir disso. Essa é a discussão entre Ravuna Baravim e os outros sábios. Meitve pergunta mais sobre o que disse Ravuna Baravim. Ravuna Baravim disse que a venda vale. Quando a mulher paga para o marido, ela compra o imóvel, ela é dona, e quem usufrui é o marido. É uma venda comum. E o marido não tem como dizer depois, ele quis recuperar o dinheiro que ela tinha escondido dele. Então, sobre isso, pergunta Gemara, de uma braita. A breta de antes, lavá mina eved e shechrerô, mina isha ve gilshá, enaim alav klum. O dono pegou emprestado o dinheiro do escravo, ou o marido pegou emprestado o dinheiro da mulher, e ele se divorciou da mulher, ou libertou o escravo, ele não deve nada a eles. Mas estava qual o motivo? Lá bicho deve da mina, ligruizuza de bai. Deve ser que o motivo é, como a gente disse antes, que o dono pode dizer que ele recebeu o dinheiro do escravo, mas ele estava recuperando o dinheiro que o escravo tinha escondido dele. Dinheiro do dono. O marido pode dizer que a mulher tinha escondido o dinheiro dele e ele quis se recuperar. Então, esse empréstimo foi só uma fachada, foi só teatro. Então, se isso que disse a Braita, é a mesma coisa do caso da venda, pergunta a Gamara. O marido vendeu o imóvel à mulher, recebeu o dinheiro, mas ele pode dizer que foi tudo de fachada para recuperar o dinheiro escondido. E a Vana Baravim diz que não. Vamos lá, que não tem uma pergunta, como a gente já explicou antes. No caso do empréstimo, isso é um ponto de interrogação. Como pode ser que o dono pegou emprestado o dinheiro do escravo? Ou o marido pegou emprestado o dinheiro da esposa? O pastor fala que o devedor está numa situação desfavorável, como de um escravo, ao credor. Então é uma situação suspeita, uma situação duvidosa. Vem o sujeito e diz que ele quis recuperar o dinheiro dele, por isso ele fez de conta que estava pegando emprestado o dinheiro do escravo ou da esposa, ele é confiado. Mas no caso da venda não tem nenhum problema, a venda é um imóvel, então quando a mulher paga e recebe um documento, ele é dono do imóvel, o marido não tem como dizer que ele quis recuperar o dinheiro escondido, porque não é uma situação suspeita nem duvidosa. Continuando, Amarav disse lá, a morrência dele estou cantava, a bala o rei peruto. O marido vendeu o imóvel à mulher é dona do imóvel, e quem usufrui é o marido, é uma venda. Como Ravuna Baravim disse antes, Bimatanai cantava, venda bala o rei peruto. Se o marido deu o imóvel de presente à mulher, então a mulher é dona do imóvel e o marido não usufrui do imóvel, é um presente. Se avalia quando o marido dá um presente à mulher dele, dá Beai Nefá, e dá com bons olhos, de forma generosa, e dá também a ela o Kinyan Perot. Dá o jeito de usufruir desse imóvel à esposa. Então ela é dona do Kinyan Guf e também do Kinyan Perot. Dona total desse imóvel. Vira Biazar, mas fala Biazar discutindo com o Rav. Ele quer dizer cantar, vira Bala o Kinyan Perot. Fala Biazar, tanto quando o marido vendeu o imóvel à mulher, ou deu o imóvel de presente a ela, ela é dona do imóvel e a dona do usufruto também, do Kinyan Aguf e também do Kinyan Perot. Como Rabi Abba, Rabi Aval e os outros sábios disseram que quando o marido vende um imóvel à mulher, se avalia que é um presente, ele recebeu um documento que é uma venda para melhorar os direitos dela no, na adquirição desse imóvel, na posse desse imóvel. Nesse caso, ela perca o imóvel para um credor do marido, ela pode receber o dinheiro, o valor do imóvel em dinheiro de volta. Falando na Ava, Rav Chisda, ouve daqui Rabi Elazar. Rav Chisda, em certa ocasião, fixou a lei. Como Rabi Elazar disse que se o marido vendeu o imóvel à mulher, é considerado que isso é um presente a ela e só ela pode usufruir. Amru lei Rabban Ukva e Rabban Nechemia ben Brat de Rav, de Rav Chisda, falaram Rabban Ukva e Rabban Nechemia que eram netos de Rav, filhos da filha de Rav, para Rav Chisda. Shavik Marav, revela David Zutri. Você deixou a opinião de Rav, que é um sábio maior, e fixou ali como Rabi Elazar, que é um sábio menor. Rabi Elazar era aluno de Rabi Yohanan e Rabi Yohanan era amigo de Rav. Então Rav Chisda fixou ali como Rabi Elazar um sábio menor do que Rav. Amalei, Ananami que Rav Reveavde, de Riata Rav e Amar Rabi Yohanan. Fala Rav Chisda também fixou ali como um grande sábio da geração, porque quando Rav veio para a Babilônia, disse em nome de Rabi Yohanan, Echadze vechadze cantar, vira bala o rei perot, como Rabi Elazar. Rabi Yohanan discute com Rav. Diz que mesmo que o marido vendeu o imóvel à mulher, é como se fosse um presente e só ela usufrui. Por isso Rav Chisda fixou assim a lei. Amarava disse Rav, Ilkhata, como fica a lei final? A morrença dele estou, lo canta, ve'abal o rei perot. Fala Rav, o que vai ser explicado na sequência. O marido vendeu o imóvel à mulher não é dona do imóvel. E quem usufrui do imóvel é o marido. E Mataná, se o marido deu o imóvel de presente a ela, cantar, ver a bala, o rei perot. A mulher é dona do imóvel e o marido não usufrui. Quem usufrui é a mulher. Pergunta para Tarte, o que disse Rava anteriormente se contradiz? Que Rava disse que se o marido vendeu o imóvel à mulher, ela não é dona disso. Depois ele diz que o marido usufrui do imóvel. Então, quando se fala que o marido usufrui do imóvel, significa que mesmo que a mulher é dona, quem usufrui é o marido. Mas antes Rava disse que a mulher não é dona. Tem uma contradição? No caixa não tem nenhuma contradição. Carme maot munim, carme maot shen munim. Temos dois casos diferentes, casos de maot munim, casos de maot munim. Dá maravilha, maot munim, lo cantar, maot shen munim, cantar. Ou seja, se a mulher comprou o imóvel do marido com o dinheiro que estava escondido do marido, aí o marido pode dizer, ligluizus, ele quis recuperar esse dinheiro que estava escondido, era dinheiro dele o tempo todo, que ela pegou dele, então essa venda foi um teatro para ele recuperar o dinheiro dele. Nesse caso, o Locantá, a mulher não é dona disso, não é dona do imóvel.
Já se a mulher pagou para o marido com dinheiro que não estava escondido do marido, o marido sabia onde o dinheiro estava. Então ele não tem como dizer que tem nada com relação a dinheiro escondido. Ele sabia onde o dinheiro estava. Então a venda valeu, a mulher é dona do imóvel, mas fala Rava que quem usufrui é o marido. Como no caso de Nechsem e Luk, que atrás do imóvel é o casamento, ela é dona do imóvel e quem usufrui é o marido. Ele tem o Kinyan Perut. Já no caso de um presente, que o marido deu o imóvel de presente à mulher, como a gente falou, a mulher só usufrui disso. Paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver leis com relação a vigias. Quando é que o vigia pode aceitar um objeto para vigiar? Quando é que ele tem que suspeitar que é um objeto roubado? Vamos ver também leis com relação a disputa entre herdeiros. Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Leolam, amém, amém.